Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou mais uma vez falar-vos de um tema que se calhar vai-vos ajudar muito a verem em YouTube, portanto tem aqui um suporte gráfico interessante para vos ajudar a perceber as quantidades de alimentos que ingerimos, porque isto também foi uma coisa que me foram pedindo no meu Instagram. Fiz uma sondagem há um tempo com tópicos que queriam e esta de estratégias para sabermos a quantidade de alimentos que estamos a ingerir é importante. Obviamente eu não promovo, nem aconselho nas consultas, nada disso, que se pesem os alimentos. Eu acho que a alimentação deve ser intuitiva, deve ser natural, nós devemos consumir as quantidades que nos sabem bem e que nos saciam. Mas obviamente que também é importante percebermos se realmente estamos a consumir quantidades adequadas. Porque há pessoas que às vezes nas consultas me dizem que consomem a mesma quantidade dos cônjuges, os pratos são exatamente iguais, não há diferenciação e que têm aquela ideia que se calhar deviam consumir um bocadinho menos. Pode ser verdade na prática ou não, depende do que é que cada um come ao longo do dia, não é? Se nós consumirmos o mesmo nas 3 principais refeições, mas eles depois comem mais fora das refeições, se calhar aquilo depois em termos de balanço até vamos estar a consumir as quantidades adequadas. A verdade é que há pequenas coisas que vocês podem fazer e visualmente, e é aquilo que eu também gostava de vos explicar hoje no podcast, como é que nós podemos ter ideia, sei lá, em termos de colheres de sopa, em termos de taças, olhando para a palma da mão, mais ou menos, qual é que é a quantidade que devemos ingerir de alguns alimentos. E isso é importante, não para percebermos propriamente as calorias, porque como já vimos no outro episódio, não é isso que me preocupa, mas para realmente percebermos se as quantidades são adequadas para nós ou não, porque realmente nós podemos estar a comer bem, mas comemos muito. Quando é que isto acontece? Por exemplo, muitas pessoas que já têm uma alimentação equilibrada, saudável, fazem aquelas papas de aveia que aparecem muitas vezes no Instagram. Qual é que é o problema? É que muitas vezes essas papas são feitas para a fotografia e não para aquilo que são as necessidades que nós temos nutricionais. Então o que é que acontece? Temos uma taça grande, bonita, que tem uma papa de aveia de base, que se fosse só aveia com água, leite ou bebida vegetal, ou com metade-metade, ou com canela, ou o que fosse, teria se calhar uma taça à volta de 200 calorias, 250 no máximo. A papa da aveia que nos aparece no Instagram leva manteiga de amêndoa, leva fruta, leva uma banana inteira, se for preciso, cortada em rodelinhas, ainda leva mais umas pepitas de cacau, há umas fotografias super apelativas que ainda têm uns quadradinhos de chocolate por cima. E o que é que isto vai fazer? Só em toppings nós passamos para o dobro das calorias. E então, se calhar esta segunda papa sabe-nos muito bem, mas nós também vamos reparar que ficamos saciados a manhã toda e se calhar chega ao almoço e ainda nem sequer temos muita fome. E temos mais vontade de comer doces ao longo do dia, porque começamos logo o dia, amanhã o pequeno almoço com muitos hidratos de carbono e sobretudo ali com o chocolate ou com muitos açúcares. Não faz sentido. Temos que conseguir perceber realmente quais é que são as quantidades que para nós fazem sentido e como é que nós vamos ajustar isso às nossas necessidades. E por isso é que o episódio 2 fala um bocadinho em estratégias para nós sabermos as quantidades e não propriamente pesem os vossos alimentos para terem uma alimentação certa, ok? Isso é o mais importante. Acho que quando nós pensamos nas porções e quando olhamos para a roda dos alimentos, nós vemos assim conceitos que nem sempre são fáceis de nós interpretarmos. A roda dos alimentos, no fundo, vai dar-nos uns guias, portanto ela diz mais ou menos quantas porções, e vocês veem lá 3 a 5 porções de fruta e legumes por dia, 6 a 8 porções de cereais e tubérculos. Isto é interessante, mas o que é uma porção na realidade? E será que eu tenho noção da porção? Como é que vocês fazem as papas de aveia? Eu faço as minhas papas de aveia sempre contabilizando em colheres de sopa a quantidade de aveia que estou a colocar. E à média, se eu só colocar aveia, eu ponho 4 colheres de sopa. Se eu colocar, por exemplo, 3 colheres de sopa de aveia e 1 colher de sopa de sementes de chia, se calhar já não vou pôr manteiga de amêndoa. Se eu colocar 3 colheres de sopa de aveia, depois posso pôr um bocadinho de manteiga de amêndoa. Já não vou pôr fruta na maior parte das vezes e não ponho banana de certeza, porque a banana é um excelente snack e é muito mais denso, muito mais interessante para eu comer um bocadinho menos no pequeno almoço. Se calhar a papa de aveia podia ser interessante ter a maçã. e depois a banana comia à meia da manhã. O que é que isto vai fazer? Que em termos de quantidade de insulina que é produzida toda de uma vez no nosso organismo, se eu consumisse aquela papa de aveia mais calórica, eu produzia muito mais insulina e, portanto, a probabilidade, como vos dizia, de terem depois mais vontade de comer doces, mais difícil de controlar os apetites e as vontades de petiscar, é muito maior do que se eu comer uma porção mais pequena, com mais fibra e menos quantidade de açúcares, e depois fizer um pequeno snack à meia da manhã. Claro que isto é tudo muito dependente de pessoa para pessoa, não é? Porque eu sou muito apologista da alimentação intuitiva e de comermos as quantidades que nós sentimos necessidade e só comermos quando temos fome, mas a realidade é que nós podemos antecipar alguns destes problemas e se calhar mais vale fazer uma refeição um bocadinho menos densa de uma vez e depois fazer pequenos snacks que nos mantêm mais equilibrados e com menos vontade de andar a trincar ao longo do dia do que comermos uma refeição que é muito, muito densa, não é? Da mesma maneira que eu, ao pequeno almoço, não faço a mínima ideia, se for um pão novo, eu não sequer não faço a mínima ideia da quantidade de pão que está ali. E isso acontece também muitas vezes, quando nós fazemos pão em casa, que é uma coisa excelente, mas depois cada fatia tem o seu tamanho, não sabemos muito bem como é que havemos de fazer. Eu já sei que à partida, se for um pão assim com um formato de pão de forma, eu vou consumir cerca de 2 fatias. É o que dá o equivalente mais ou menos às 80 gramas, que é a porção assim recomendada de uma forma geral. Eu sei que se for um pão de baguete pode ir às 100, 120, portanto já é mais pão do que deveria consumir. Se for uma bolinha, eu sei que se calhar tem 60, 70, portanto nem sequer tem a quantidade toda. Se forem fatias, há pães que aquela fatia do meio tem 120 gramas de pão e há outros que as fatias mais pequenininhas depois nós temos que andar ali a somar, não é? Tem 20, outra tem 30, portanto é difícil. Pode ser interessante, nesse caso, nesses pães, nós pesarmos uma vez, chega para nós termos uma noção. Pesamos uma vez e já sabemos, quando é um pão destes grande, eu posso comer metade se for a fatia do meio, ou então posso juntar 2 fatias mais pequeninas das pontas, por exemplo. São tudo estratégias para nós termos noção. Da mesma maneira que, por exemplo, com a fruta, eu tento comprar sempre fruta que tem mais ou menos o tamanho do meu punho, porque eu já sei que a porção de fruta ideal é mais ou menos o tamanho do meu punho. Então, há maçãs que são autênticos camiões. Não vale a pena comprar uma maçã desse tamanho. A banana é a mesma coisa, também há bananas muito diferentes. Portanto, tentem comprar uma fruta que se adeque também ao vosso tamanho, ao sexo, ao nível de atividade física, àquilo que vocês fazem. Se nós precisamos de um bocadinho mais calorias, então eu posso combinar também, ao longo do meu dia, alimentos que são um bocadinho maiores, não é? Se eu sou mais baixinha, que é o meu caso, e se calhar não tenho um desgaste tão grande em termos nutricionais ao longo do meu dia, então vou pôr quantidades mais pequenas dos alimentos, tenho os alimentos na mesma, mas em quantidades mais certas. E isto também é muito importante para fazer com que vocês nunca sintam que estão restringidos ou que não podem comer determinados alimentos. Se conseguirem contornar esta questão das quantidades e comerem apenas as quantidades que precisam, acabam por conseguir muito mais facilmente ter um controle sobre o aporte calórico ao longo do dia. Okay? Isso também é muito importante. Depois, há algumas estratégias que obviamente são mais fiáveis que outras. Isto que eu vos estou a dizer de fazerem mais ou menos a olho ou às colheres de sopa, umas vezes pode dar uma quantidade, outras vezes pode dar outras. Se vocês pesarem, é mais fiável. Mas será que é execuível? Vale a pena a pessoa prender-se a uma balança só para ver os números? Não. Se eu tiver um serviço de alimentação que faz as quantidades todas pesadinhas, eu já sei, eu confio, não tenho que me preocupar. Sou eu que cozinho, sou eu que tenho controle sobre as minhas refeições, então eu vou tentar fazer o meu melhor. E claro que se eu fizer um prato composto, por exemplo, um caril de grão que tenha vários legumes lá dentro, vai ser difícil para mim perceber se eu tenho lá 200 gramas de grão na minha porção, mais 200 gramas de legumes, mais 100 gramas de arroz, por exemplo. É difícil, não é? Então, nós vamos fazer sempre o nosso melhor para termos uma alimentação que é variada, que é completa, que é equilibrada dentro daquelas porções. E uma das principais regras que vocês podem aplicar é nunca repetir. Um prato chega. Se repetirem, já estão de certeza a comer a mais. Ou serviram de menos no início, ou já estão a comer a mais. E se sentirem que vocês no início, ao ajustarem as proporções para aquilo que são as quantidades que vocês precisam, ficam com um bocadinho de fome, sejam inteligentes. Apostem em porções de alimentos que vos vão promover a saciedade e que têm poucas calorias. Por exemplo, uma sopa. Muitas pessoas começam a fazer uma alimentação para a perda de peso sem introduzirem estes chavões que fazem toda a diferença. Se eu consumia uma carne estufada com legumes e grão de bico e arroz, por exemplo. Se eu consumir um prato destes e de repente estou a fazer uma alimentação em que quer perder peso e vou tirar só o arroz, a probabilidade de eu ter fome às 3 da tarde comendo, tendo almoçado à 1 é muito grande. Então como é que eu vou promover a minha saciedade? Como 2 conchas de sopa, que se calhar aquilo tudo junto vai ter 70 ou 80 calorias, e isso vai fazer com que eu diminua bastante as calorias da refeição, não diminui tanto, se calhar, como podia, mas senti-me mais saciada ao longo da tarde, o que vai fazer com que eu tenha que lanchar menos vezes e não tenha tantos episódios de fome emocional. Isso vai fazer o quê? Ao longo do tempo eu perco peso menos rápido, mas com mais qualidade e com a sensação de que não estou a passar fome, não é uma dieta restritiva e consigo fazer as coisas de forma mais duradoura e criar estes hábitos para longo prazo. Okay? Esta questão das quantidades é muito importante perceberem por causa disso. Porque se vocês querem perder peso de hoje para amanhã, vocês podem fazer isso a um grande custo, mas já sabem que não é sustentável a longo prazo. Se vocês querem fazer mudanças alimentares para a vida, então têm que perceber que pode demorar mais tempo, mas são hábitos que vão ficando enraizados e vocês conseguem fazê-lo de uma forma muito mais sustentável. Okay? Mudar comportamentos alimentares não é só mudar as quantidades nem contar calorias. Mudar comportamentos alimentares é mudar isto tudo. Okay? Então, vamos perceber como é que realmente nós conseguimos perceber as quantidades dos alimentos, de acordo com as recomendações da dieta mediterrânica. Vamos falar aqui dos cereais e dos tubérculos. Por exemplo, 40 gramas de arroz, basicamente arroz ou massa cruz, vai equivaler a 2 colheres de sopa. Se vocês me perguntarem, eu faço sempre arroz que dá para mais do que uma vez, portanto eu nunca meço a quantidade de sopa. Eu tenho umas chávenas, eu já sei que se eu fizer uma chávena de arroz cru, me vai dar pelo menos para 4 porções. Então, geralmente eu faço aquela, dá para 2 vezes ou para 4 porções, como quiserem. Mas 110 gramas de arroz ou massa cozidos, por exemplo, é a porção que, de uma forma geral, vocês podem usar como uma forma de guia. E 100 a 110 gramas de arroz ou massa cozidos dá mais ou menos 4 colheres de sopa de arroz já cozido, ok? Portanto, para terem assim uma ideia, se fosse 40 gramas em cru, de arroz cru, equivalia a 2 colheres de sopa, portanto, na prática, cozidos ia dar 50 a 60 gramas. Se vocês querem pesar já depois de feito, que é o mais prático, não é? O tacho de arroz está pronto para consumir, então quanto é que eu vou colocar no meu prato? Mais ou menos 4 colheres de sopa. Se forem as senhoras, em média dá mais ou menos isto. Se for um homem, pode ir às 6, 8 colheres de sopa, dependendo do desgaste que tem. Mas para terem uma noção de valores médios. 60 gramas de pão, como vos dizia, equivale mais ou menos a uma bolinha ou uma fatia média. Se forem aquelas fatias de pão que têm fermentação lenta, têm mais cereais integrais, portanto são pães mais densos, se calhar uma fatia média já vai dar a 70 ou 80. Mas já sabem que ali 80 é o vosso teto, portanto, mesmo que seja assim, não há problema. 40 gramas de flocos de aveia. 4 colheres de sopa, mais ou menos. E agora, depende se vocês só querem comer aveia ou se querem uma papa de aveia que tenha toppings. Onde é que cortam? Na quantidade de aveia. Passam para 3 colheres de sopa para poderem juntar chia ou frutos secos ou manteigas de amêndoa ou assim. Okay? Façam uma gestão inteligente. Depois, falando das fibras, por exemplo, dos legumes ou da fruta. Aqui é aquele campo, como vos dizia, se é para cortar, de certeza que não vai ser aqui. Porque eles são nutricionalmente pouco densos, mas são nutricionalmente muito densos, mas são caloricamente pouco densos. Isto significa o quê? Que nós conseguimos que um prato de brócolos cozidos tenha pouquíssimas calorias, mas enche muito o prato e, portanto, eu posso consumir aquilo. Claro que eu não vos vou mandar comer brócolos cozidos, né? Porque aquilo não tem graça nenhuma, mas lá, falamos de uma mistura de legumes ou uma salada que tenha vários componentes destes, que tenha abóbora assada, pode ter até umas sementes misturadas, pode ter uma mistura de rúcula, alface, espinafres, podem ter assim várias coisas. É uma coisa que vai ocupar muito espaço no prato, sem nos dar muitas calorias, e é aquilo que nós não devemos cortar, porque também nos dá mais fibra, dá-nos mais saciedade. Por outro lado, dá-nos mais vitaminas e minerais, o que é importantíssimo para a prevenção do envelhecimento precoce. Também nos dá uma série de vitaminas e minerais para a nossa manutenção de energia, vai-nos ajudar com a concentração, vai-nos evitar a retenção de líquidos, só tem benefícios. Portanto, se é para cortar, não é em cenouras e abóboras nem bananas, é para cortar em bolachas e tostas e alimentos processados, chocolates, esse tipo de coisas. Então, uma cenoura média, mais ou menos, e se vocês cozinharem com robôs de cozinha, se calhar já têm mais isto mais estudado, isto às vezes acontece-me. Mas mais ou menos, vão ter umas 60, 70 gramas numa cenoura, para terem uma ideia. Então, imaginem, eu costumo recomendar uma porção média de 200 gramas de legumes no prato. Dá mais ou menos o tal meio prato. Quanto é que isto ia dar? Se calhar 3 ou 4 cenouras. E se vocês pensarem, se calhar só comiam uma, não é? Claro que depende depois se está cozinhado ou não, se estiver cozinhada perde alguma água, etc. Depende muito, mas é importante apontarem para 200 gramas de legumes e quando não temos noção nenhuma, isto é o único que eu também costumo dizer, pesem, vejam só uma vez quanto é que são 200 gramas para perceberem. Tem que ocupar realmente metade do prato. Claro que se for alface não pesa nada, não é? Portanto, vai se calhar ser assim uma salada de verdes vai-nos pesar 60 gramas. Então, isso quer dizer o quê? Que se calhar eu devia complementar um bocadinho aquela refeição com o tal prato de sopa, não é? Uma berinjela, por exemplo, já vai dar os 200 gramas, uma berinjela média já é bastante mais densa e a berinjela tem muita água, que se for cozida já tem que pôr mais um bocadinho. Os brócolos inteiros médios têm mais ou menos 280 gramas, pronto, se for um ramo médio vai ter cerca de 15, daquele florete. Um chuchu médio também tem 200 gramas, uma cebola média tem à volta de 200, no outro dia tinha lá em casa uma que tinha 100, 150, portanto depende dos tamanhos, não é? Há cebolas e cebolas. A courgette em média também vai ter 300 gramas, sobre aquelas grandinhas. Um pimento à volta de 200 também. O alho francês médio, 165 gramas. Claro que isto é sem contar com aquela parte da rama. E a beterraba também cerca de 200 gramas. Isto é importante realmente percebermos. E nós por dia devemos consumir 3 a 5 porções de legumes e fruta por dia. Sendo que, se vocês olharem para a roda dos alimentos, uma porção... muitas vezes vai dizer uma coisa assim do estilo, uma chave na almoçadeira. E uma chave na almoçadeira vai dar mais ou menos estas 200 gramas. Por isso é que eu costumo recomendar uma porção ao almoço, uma porção ao jantar, legumes cozinhados ou crus, e depois as 3 frutas por dia. Mais ou menos vai dar estas 5 porções de fruta e legumes por dia. Assim, para terem valores de referência. Só têm que tentar encaixar. Pronto, na fruta, por exemplo, para terem uma ideia, anonas, bananas, diospiros, figos e uvas, mais ou menos uma porção corresponde a cerca de 80 gramas. Sendo que em média, o que eu costumo sugerir é, se for o equivalente mais ou menos a uma banana média ou pequena, dá-nos cerca de 3 figos e dá-nos cerca de 12 uvas. Mais coisa, menos coisa. Sempre para terem uma ideia das porções. Se for amoras, goiabas, maracujá, melancia, melão, mirtilos, morangos, toranja, uma porção dá mais ou menos 260 gramas. Porquê? Porque são alimentos que têm muito mais água, portanto, para termos aquele valor mais ou menos em termos de fibras e de hidratos de carbono importantes, já nos vai dar uma quantidade um bocadinho maior. Então, as 260 gramas, sendo que, por exemplo, para ter uma ideia nas amoras, o que eu costumo recomendar nas bagas é que nós tentemos apontar para 12 bagas, como nas uvas. Portanto, amoras, framboesas, mirtilos, mais ou menos 12. Por outro lado, se forem arandos, a groselha, já vamos parar às 350 gramas, porque eles não têm praticamente calorias nenhumas e têm mesmo muita, muita água. E as restantes frutas, por exemplo, o kiwi, a maçã, a ameixa, nós consideramos uma porção média de 140 a 160 gramas, mais coisa, menos coisa, por isso muito importante verem o tamanho do punho para a referência da maçã. Os kiwis são mais ou menos 2 kiwis pequenos, uma laranja, uma maçã, uma ameixa, mais ou menos, temos os valores corretos. Agora, usem realmente o tamanho do punho para usarem como referência para as porções, porque lá está, não é preciso pesarem a fruta, mas se vocês compram sempre fruta muito grande, vão de certeza estar a incluir calorias a mais daquela peça de fruta. Se temos aquelas até mais tradicionais, as maçãs, os kiwis, etc., às vezes até são muito mais pequenininhos dos que nós conseguimos encontrar nas quintas, então vamos consumir 2, não é? Vamos tentar ajustar mais as porções. Se for, por outro lado, uma fruta desidratada, muita atenção, a porção ronda às 25 a 30 gramas, não mais do que isso, porque aquela fruta não tem água nenhuma e às vezes nós comemos um pacote de fruta desidratada que vai ter muito mais calorias do que se fosse a fruta inteira. Porquê? Porque retiramos simplesmente a água e a água é importante. Então, tenham atenção, comam menos quantidade. Nos lacticínios, então, porções mais ou menos médias. Temos 250 ml de leite, que equivale mais ou menos a um copo, 200 ml de uma bebida de soja equivale a pouco menos de um copo médio, porque a bebida de soja tendencialmente tem um bocadinho mais de calorias, né? Então um seria se calhar uma caneca, mais ou menos deste tamanho, enquanto que se for a bebida de soja é um bocadinho menos. 125 gramas de iogurte é um copinho normal. Atenção, quando compram os boiões, têm que perceber qual é que é a quantidade e depois tentar ir vendo as medidas pelas colheres de sopa. Uma colher de sopa de iogurte vai ter mais ou menos 20 a 30 gramas. Então, se eu quero fazer ali 125, 130 gramas, mais vale pôr as colheres de sopa, ok? É importante. Depois, a mesma coisa com o skyr, kvarg, esse tipo de iogurtes mais proteicos. De uma forma geral, vocês reparem que vêm quase sempre em embalagens com maior quantidade. E é importante, se calhar, comprarmos, em vez de ser uns potes que têm 150 a 160 gramas, às vezes, mas já comprarmos um grande que nós podemos dividir e manter as 125 gramas. Porque realmente nós não precisamos de consumir uma quantidade tão grande e não percebo porque é que as embalagens realmente estão a ser maiores. Se for coisas como queijo quark, requeijão, ricota, equivalem aproximadamente a 2 colheres de sopa ou então mais ou menos 80 gramas. 80 gramas é assim mais ou menos o valor de referência, 100 no máximo, pronto, se forem as versões mais magras. importante realmente percebermos que esta questão das porções, se vocês medirem às colheres de sopa, sempre vai ajudando, dá-vos aqui um valor de referência que ajuda um bocadinho. Então, no caso da carne, considera-se uma porção de 30 gramas de carne crua e 35 gramas de carne crua, que vai dar, na realidade, depois as porções que nós precisávamos de consumir, mais ou menos 3, 4 porções por cada vez. Se vocês repararem, a quantidade recomendada na roda dos alimentos dá-nos uma porção de cerca de 130 gramas de carne ou peixe por dia. E nós, na maior parte das vezes, se formos consumir um bife de frango ou uma posta de peixe, às vezes a própria posta de peixe já tem 150 gramas. Então nós já excedemos as recomendações da roda dos alimentos de carne e peixe. E ainda vamos fazer um bife de frango ao almoço e uma posta de peixe ao jantar. Ou seja, nós, além de já termos a mais do que a roda dos alimentos nos recomenda, ainda vamos duplicar essa quantidade. Então, eu percebo que isso seja difícil de encaixar, mas eu acho que é o principal erro alimentar que os portugueses ainda cometem, sinceramente. Se nós olhássemos para a roda dos alimentos com seriedade, aquilo que nós veríamos é que devíamos consumir aquela porção de carne ou peixe por dia, uma, e depois a seguir devíamos ir buscar alguma proteína através de fontes vegetais, como é o caso das leguminosas, porque está recomendada na roda dos alimentos uma porção de leguminosas por dia, mas a maior parte das pessoas não fazem isso. Então isso seria algo interessante a nós considerarmos, porque realmente quando se fala na redução do consumo de carne, não tem que ser eliminar, pode ser simplesmente, realmente, numa das refeições, fazermos uma ingestão de uma proteína vegetal. Uma refeição um bocadinho diferente, até pode ser uma sopa, se vocês só jantam sopa, mas pôr um bocadinho de grão ou de feijão na sopa, seja triturado ou incluído cozido, para vocês poderem trincar e ter uma sopa mais reconfortante. Então isto é muito importante de percebermos. E também no ovo, a porção de ovos mais ou menos ronda os 3 ovos numa refeição, para equivaler à quantidade de carne ou peixe que nós colocaríamos. Um ovo pesa mais ou menos 50 gramas, para pessoas que gostam de comprar as claras, atenção, equivale um ovo equivale mais ou menos a 2 colheres de sopa de claras sozinhas, ok? Se fosse mais ou menos assim essa conversão, digamos assim, que vocês fariam. Falando então das leguminosas, 75 gramas de leguminosas como o feijão branco em seco, cozido, respondem a uma porção. Se forem 40 gramas de tremoços, equivalem mais ou menos a 2 colheres de sopa. Isto preconizam as quantidades que nós devemos ingerir, ou seja, 75 gramas já cozidas é uma porção que é assim uma colher de servir. Normalmente na roda dos alimentos vem 2 a 3 porções de leguminosas por dia também. E portanto dava para fazer à volta de 150 gramas de grão cozido. 40 gramas, se forem tremoços, é uma porção, equivale mais a 2 colheres de sopa. Num snack eu até costumo recomendar 100 gramas, ou seja, dava mais ou menos 2 porções, 2,5 porções de tremoços, por exemplo, para um snack. E aí já podia ser uma forma de incluirmos as leguminosas também na alimentação, sem termos que estar incluindo a refeição principal. Estou a ver? É importante também a diversificarmos e percebermos que leguminosa não é só grão e feijão. Pode ser um amendoim ou pode ser um tremoço. Claro que o tremoço é muito mais interessante nutricionalmente que o amendoim. Mas nós podemos variar um bocadinho por aí, está bem? É importante realmente percebermos isso. Depois, no que toca às gorduras, azeite, frutos secos, etc. 10 gramas de azeite é mais ou menos uma colher de sobremesa cheia, e aqui eu também acho que nós pecamos muito. Nós a cozinhar fazemos assim um fio, enquanto que devíamos se calhar medir melhor a quantidade, porque a gordura influencia muito. Uma colher de sopa de azeite com cerca de 10 gramas tem 90 quilocalorias. Ai, peraí, agora baralhei. Isso é uma questão que nós temos realmente que conseguir perceber e conseguir medir. Porque 9 quilocalorias por grama, em termos de gorduras, é aquilo que nós podemos esperar através de azeite, óleo, etc. Se eu tenho 9 quilocalorias por grama, estas 10 gramas que estão numa colher de sobremesa cheia vão ter 90 calorias. Então, estas 90 calorias podem fazer muita diferença quando estamos a cozinhar. É claro que eu não vos vou dizer para deixarem de usar o azeite ou outra gordura para cozinhar, porque isso faz parte. Mas recordem-se que se eu puser um fio, se eu puser o olho, eu não faço ideia se eu tenho 90 calorias ou se eu já passei para as 180. E, portanto, usar medidas para quando estão a cozinhar é uma boa forma de vocês conseguirem controlar bem a quantidade de gordura que estão a usar. Depois, também, em termos de cremes vegetais, estamos a falar de uma colher de sobremesa, mais ou menos, que tem ali 15 gramas, com manteiga, manteiga de amendoim, às vezes também me perguntam qual é que é a porção, portanto, há de ser mais ou menos aqui uma colher de sobremesa. Ou, se for um punhado de frutos secos, uma porção, sim, uma porção que eu vos recomendaria, vá, seriam mais ou menos 20 gramas, ou seja, 8 a 10 amêndoas, ou nozes, ou avelãs, ok? Mais ou menos para terem, assim, uma ideia de porções dos alimentos. Portanto, nós conseguimos na prática ter uma noção mais ou menos das porções que nós vamos precisar, sem precisarmos de estar a pesar, sem precisarmos de estar a fazer contas à vida. Basta realmente nós começarmos a olhar para os alimentos com um bocadinho mais de cuidado e a perceber que se nós estamos a consumir uma coisa com muitos toppings, muitos alimentos, um pequeno almoço que é muito denso e que nos faz não ter fome até o almoço, mas que não estamos de certa forma a conseguir gerir o peso da forma como queríamos, se calhar era interessante mudarmos a estratégia e diminuirmos um bocadinho a densidade em cada refeição e termos um pequeno snack, porque em vez de termos tanta vontade de comer ao longo do dia, tanta vontade de piscar, tanta vontade dos crocantes e não estarmos nunca saciados, se calhar podemos ir comendo pequenas coisas ao longo do dia e vamos conseguir manter mais estáveis e com menos vontade desse constante, dessa fome sôfrega. Então, estas estratégias eu acho que ajudam, dão aqui um guia. Se vocês não têm por hábito controlar as quantidades, também não os vou dizer para irem pesar, mas podem se calhar ficar mais atentos. E esta questão da gordura que nós usamos para cozinhar é realmente uma coisa que pode fazer muita diferença. Quando nós pensamos que agora não queremos fazer uma alimentação muito diferente, mas não vamos comprometer aquilo que comemos, mas vamos comprometer as quantidades, não é? Então, isso pode ser a chave. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste episódio, que tenha sido bom para vos dar aqui algumas ideias-chave. Se ouviram só e ficaram na dúvida porque querem recapitular conceitos, vão ver aqui no YouTube que colocámos alguns slides com imagens para ajudar melhor a perceberem as quantidades. Já sabem que se querem transformar isto em coisas palpáveis, podem ir ao Patreon e subscrever a nossa newsletter semanal, onde tem o plano de receitas para a semana, um vegetariano, outro com carne e peixe. Recebem todas as semanas no vosso e-mail à sexta-feira para poderem fazer a vossa lista de compras e poderem variar a vossa alimentação com receitas que são saborosas, equilibradas e saudáveis. Se quiserem então também ter sempre em primeiríssima mão todas as novidades, subscrevam o canal do YouTube para receberem também as notificações, ou os canais onde vocês ouvem o podcast, ativem as notificações para ficarem sempre a par, e se tiverem dúvidas, já sabem que podem contactar-nos através dos canais normais. Até à próxima! Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço, já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!